Quarta-feira, senhoras e senhores, muito boa tarde. Quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. E é engraçado porque sempre que a gente pensa em agronegócio, né, e principalmente as esferas mais distantes do campo da produção rural, a gente sempre faz a conexão imediata, primeira, né, do agronegócio com a produção de comida, ou de fibras, ou de energia, mas o agronegócio brasileiro, ele carrega muitas outras potências que são importantíssimas para o setor, que são exemplo, inclusive, de sustentabilidade, não só ambiental, mas econômica e social, porque o alcance de setores, como que a gente vai tratar hoje neste episódio do Conversa de Cerca, episódio de número 89, é justamente ter esta ramificação, nesta pulverização entre pessoas, muitos brasileiros atuando na cadeia, a gente precisa trazer mais informações sobre esses setores e, mais do que isso, trazer mais luz a essas atividades, como é o caso da produção de tabaco. O Brasil, se você não sabe ainda, é o segundo maior produtor de tabaco do mundo e é líder em exportações desde 1993. Pois é, somos os maiores exportadores globais, minha gente. E para a gente saber mais sobre esse setor, conhecer o sistema e como as coisas estão evoluindo muito rapidamente, eu diria, neste setor, a gente convidou o presidente do Sindicato Tabaco para estar conosco neste episódio de hoje do nosso Conversa de Cerca, o senhor Iro Schink. Nosso Conversa de Cerca, podcast aqui do Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Carla. Primeiro, uma satisfação aí participar desse Conversa de Cerca. Achei, aliás, muito sugestivo e interessante o nome que dado ao seu programa aí. E eu devo dizer no começo, você falou que o agro é uma coisa assim, mais do que apenas a produção de alimento. Nós até temos assim uma frase que nós criamos aí já há alguns anos, que diz tabaco é agro. Então, nós estamos realmente tendo um programa aí que exatamente nos dá a oportunidade de podermos estar mostrando, eu diria assim, as coisas boas, a importância social e econômica, a parte da sustentabilidade, que o nosso negócio, o negócio da cadeia produtiva do tabaco tem, e que muitas vezes a gente não tem realmente essa visibilidade. Então, satisfação estar aqui conversando contigo.
Obrigada pela gentileza, o nome realmente é bastante bom. Eu costumo dizer, seu Iro, que faltou assim, ou um cafezinho, ou uma branquinha, a depender do gosto do meu entrevistado. Mas eu vou providenciar, viu, seu Iro? Eu vou providenciar, e aí vou fazer visitas aí ao sul do Brasil para a gente conhecer lavouras de tabaco. Vou levar o que o senhor preferir, a gente vai encostar numa cerca boa para ter uma conversa presencial. O que o senhor acha?
Acho muito bom, inclusive, se vier aqui para o sul, vai encontrar aqui em Santa Cruz do Sul um dos nossos produtos muito conhecidos e muito apreciados, que é a cuca. Cuca, que é tradição de origem alemã, assim, que faz isso muito bem, como cada uma das culturas. A italiana é mais para o lado de vinho, outras coisas. Nós aqui, além de plantar tabaco bastante para essa região, a gente também faz uma cuca muito boa.
Ih, já tô marcando a minha passagem aqui, viu, seu Iro? Agora, seu Iro, o senhor falou sobre a importância socioeconômica dessa atividade, eu achei excelente o senhor já me dar esse gancho, porque quando eu fui estudar esse assunto, fui buscar mais informações sobre essa pauta, eu descobri que são 508 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que cultivaram cerca de 254 mil hectares de tabaco em cerca de 138 mil produtores integrados nesta atividade e um universo de 552 mil pessoas participando deste ciclo produtivo. Seu Iro, o senhor está aí à frente do Sindicato Tabaco, como é que o senhor entende esses números e quais têm sido os efeitos, os impactos dessa imensidão que é a produção de tabaco, essa potência toda que a gente tem no nosso agronegócio brasileiro?
Bom, inicialmente devo dizer que falar sobre tabaco, para mim, sempre é com muita satisfação, porque eu tenho assim o DNA correndo nas veias, né? Às vezes eu digo tabaco corre nas minhas veias, já que o meu pai foi um pequeno produtor, por isso, inclusive, cerca que apareceu, como eu morei no interior, a cerca, quando ela veio a sair, era cerca de arame, mas me fez voltar um pouco à minha infância. Foi quando eu efetivamente nasci numa pequena propriedade de tabaco, e toda a minha vida dedicada ao tabaco. Então, eu acompanhei, durante toda essa minha vida, o crescimento dessa importância social e econômica que foi crescendo gradativamente durante décadas. E hoje nós temos, realmente, você colocou os números agora desta safra são muito próximos desses que você colocou aí, que agora temos em torno de 500 municípios nos três estados do sul, temos em torno de 130 mil, um pouquinho menos, de produtores, e o número de pessoas envolvidas no campo, na verdade, é em torno de 500 mil pessoas. Então, falando só na parte de produção, quer dizer, o tabaco é, na pequena propriedade, a cultura que mais gera renda, principalmente porque, numa pequena área, você consegue um rendimento grande. Os nossos produtores aí, eles têm, em média, em menos de 15 hectares, e eles usam, vamos dizer, aí, 20% desta área, que são mais ou menos 3 hectares em média, varia um pouco de um ano para o outro, mas a produção desses 3 hectares, a renda gerada com isso, faz com que eles possam realmente levar uma vida digna no campo. E eu acompanhei realmente durante essa minha vida aí, toda ela dedicada ao tabaco, só na indústria eu já estou aí mais de 45 anos, logo que eu me formei em engenheiro agrônomo, eu comecei a trabalhar em empresa, e agora estou 17 anos aqui no Centro Tabaco. Eu acompanhei essa evolução nos três estados do sul e muitos municípios. Então, muitos municípios que tinham dificuldade de arrecadação, hoje arrecadam muito mais exatamente porque a produção do tabaco chegou. Se der, teve um exemplo disso, teve um prefeito que disse assim, olha, nos anos 90, o meu município tinha lá 9 milhões como orçamento. Com a chegada do tabaco, hoje, o município tem mais de 200 milhões de orçamento. Então, graças, como ele disse, à chegada do tabaco. E à chegada do tabaco nos produtores. Porque aí o produtor produz aquela renda que ele oferece com o tabaco, e ele acaba gastando na cidade, gastando nas lojas, gastando no comércio, que faz girar essa economia nesse município, naturalmente gerando tributos, e que retorna para que o município possa efetivamente atender melhor as comunidades. Então, esses números são só os números ligados aí à produção. E se nós considerarmos a safra do ano passado, e aí eu uso números da FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, o ano passado, a renda bruta gerada pelo tabaco nesses, ainda eram 138 mil produtores, ela deu 9,5 bilhões de reais aos produtores. Então, veja que numa pequena, todos eles, quase praticamente todos, em pequenas propriedades. E, por outro lado, essa renda que o tabaco gera para o pequeno produtor faz também com que ele possa diversificar melhor a sua propriedade. Tanto que hoje, a grande maioria dos produtores planta milho, feijão, o soja aumentou, tem aumentado nos últimos anos com o preço da commodity, que aumentou bastante, entre também criações de animais. Então, hoje, a propriedade do produtor ela é bem diversificada, com geração de renda adicional à geração do tabaco, geração de renda do tabaco, e faz com que o produtor realmente tenha mais fonte de recursos. Mas é importante dizer que foi o tabaco que chegou lá, que deu um bom rendimento, fez com que ele pudesse, efetivamente, também diversificar a sua propriedade, que é uma das coisas que nós também vemos já falando há muito tempo para os produtores. Além do tabaco, plante outras coisas, mesmo a pequena propriedade, aquilo que poder plantar mais é muito bom, não só para a sua manutenção, mas também para ter uma renda adicional.
E não só a questão da renda, mas a diversificação dos cultivos numa propriedade, ela é tão importante, né, seu Iro? Ela é responsável por uma parte significativa da garantia da sustentabilidade. A gente está falando da sustentabilidade não só ali dos recursos naturais que a gente consegue ver, mas, por exemplo, ela ajuda na garantia de uma construção de um bom perfil de solo, ela vai garantir, né, essas rotações de culturas, essa garantia dessa diversidade traz essa sustentabilidade econômica, porque, como o senhor falou, a gente está falando de pequenos produtores, de pequenas propriedades. Isso é tão importante da gente ressaltar, porque mostra como o pequeno produtor, diferente do que muitas vezes, né, a mídia generalista vai querer mostrar, ou mesmo os estudiosos de plantão aí que não conhecem a realidade do campo, de dizer que o pequeno produtor não está inserido no agronegócio, né?
Eu acho que isso é um grande erro que normalmente comete. A pequena propriedade, ela também está inserida no agronegócio e ela precisa ser tratada como agronegócio. Se o proprietário de uma pequena propriedade não fizer uma boa gestão, seja dos recursos econômicos, seja dos recursos naturais, realmente a propriedade não vai. E no caso do tabaco, eu acho que a gente serve até de exemplo, porque como nós temos uma produção integrada, produtor-empresa, onde a empresa, na verdade, no caso do tabaco, fornece assistência técnica, mas também fornece outras recomendações ao produtor, seja nos cuidados do solo, acho que colocou muito bem, começa qualquer propriedade a ter realmente bons cuidados do solo, não só para a produção, mas para a conservação, cuidados com o meio ambiente, onde nós, por exemplo, começamos a florestar propriedades produtoras em 1979, pode imaginar um negócio desse. Quando, por exemplo, Oeste, Paraná, Oeste ali, Mato Grosso, etc., tal, estavam deflorestando, ou seja, estavam cortando florestas para entrar com a água, né? Entrar com a soja, principalmente, me lembro bem disso, nós já estávamos recomendando para o produtor, para que ele plantasse na sua propriedade eucaliptos, para que ele parasse de usar mata nativa, para conservar a mata nativa, e começasse a plantar uma espécie que ele poderia usar na geração de energia que precisa para as estufas. Tanto é que esses resultados hoje mostram que nessas pequenas propriedades, de menos de 15 hectares, mais de 20% da propriedade tem mata nativa e mata reflorestada. Naturalmente que isso ajuda muito na conservação da água dessa propriedade e faz com que nós estamos realmente bem inseridos nesse aspecto, se falou hoje muito em sustentabilidade, se nós pegarmos o aspecto ambiental. Na verdade, a sustentabilidade são três grandes pilares, que é o econômico. Se você não tem economia, você não faz nenhuma sustentabilidade. Depois temos o social e o ambiental. Os três são os grandes pilares. E hoje se fala muito em ESG, que na verdade é a sustentabilidade, só que abriu um pouco em ambiente, social e governança. Nós estamos trabalhando esses temas todos, eu diria assim, há décadas. E isto, esse diáforo, até eu disse numa entrevista para uma TV, eu disse, olha, eu tenho certeza que o tabaco é dentro do agronegócio a cultura agrícola que está mais adiantada em termos de ESG ou em termos de sustentabilidade. Trabalho que venho fazendo há muitos anos e isto também é nos permitido progredir desta forma, porque a integração empresa-produtor ajuda. Como as empresas levam as recomendações, os produtores as adotam, então a gente consegue progredir com todas essas recomendações, todos esses itens, mais rapidamente.
É interessante que justamente o Sindicato de Tabaco deixa isso bastante claro, né, seu Iro, que as próprias indústrias, né, elas têm incentivado já há muitos anos, né, essa busca do produtor por sustentabilidade, por uma produção sustentável, responsável. Então, essa vanguarda da sustentabilidade é até interessante e curioso da gente ver, né, esse novo conceito, esse novo velho conceito, né, seu Iro, de sustentabilidade, que já é uma marca da produção brasileira, que, claro, ainda podemos aprimorar, sempre podemos ser melhores, mas essa vanguarda que o agronegócio tem quando o assunto é sustentabilidade, então, pelo que eu estou entendendo, passa muito pela produção de tabaco desse país, é isso?
É isso aí, para muitos é um novo tema, né? Para nós é um tema, já eu diria assim, não vai ser antigo, né? Porque duas, três décadas aí, mas já tem, nós trabalhamos aí há certamente muitos programas há praticamente três décadas. Temos alguns exemplos, por exemplo, fala em combate ao trabalho infantil. Nós começamos isso em 1998 e o ECA surgiu no começo, o Estatuto de Criança e Adolescente, ele surgiu no começo dos anos 90. Então, pouco tempo depois, nós começamos um programa, inclusive que tinha assim, um slogan muito interessante já na época, lugar de criança na escola. Ou seja, na época nós já recomendávamos para o doutor não usar as crianças naquelas atividades não recomendadas para a criança e, ao mesmo tempo, encaminhar a criança para a escola. Que a gente sabe que você só forma um cidadão melhor, só você forma um adulto melhor se ele é bem educado. Então, nós começamos esse programa em 1998 em relação ao combate ao trabalho infantil. Um outro programa muito relevante, nós temos, por exemplo, recolhimento das embalagens vazias dos agrotóxicos.
Sim.
A lei surgiu em 2002. Nós começamos esse programa em 2000, ou seja, antes do advento da lei. E assim várias outras coisas. Nós, por exemplo, assinamos o primeiro acordo com o IBAMA e com o Ministério do Meio Ambiente em 2011, o primeiro setor do agronegócio em 2011, nós assinamos, foi o primeiro assinado para preservação da Mata Atlântica, que nós já vínhamos fazendo, inclusive também ajudamos por um período aí o próprio monitoramento de parte dessa Mata Atlântica para realmente mostrar que onde se produz tabaco, a gente tem todos esses cuidados e a gente não está desmatando mais. Então, a gente tem assim, vários programas que já vêm de tanto tempo, mas é lógico que nós estamos evoluindo cada vez mais. A gente vai trabalhando novos temas, a gente está pensando agora também em fazer um levantamento nessa área do carbono, entre outras aí. Mas tudo, eu diria, passa por boas práticas agrícolas. E as boas práticas agrícolas, para um pequeno produtor, elas precisam chegar lá em formas de orientação. E isso, dentro do nosso sistema integrado, nos permite, pela proximidade então empresa, produtor, e esse agente de mudança, vamos assim dizer, que é o orientador, que vai na casa do produtor, ele leva. E o nosso produtor já teria, assim, está bem amadurecido nesses sistemas para ir implementando esses sistemas. Então, isso é que tem feito que a gente realmente tenha avançado tanto.
E é por isso também que o tabaco brasileiro, então, ganhou o mundo, né, seu Iro? Porque se a gente pensar que o Brasil é o maior exportador deste produto, globalmente falando, imagina a responsabilidade que se carrega o produtor nos ombros do produtor brasileiro de tabaco, né? Como é que ocorreu essa expansão? Em que momento a gente se tornou essa potência? Como a gente foi consolidando essa posição, seu Iro?
Eu diria que o nosso início assim, mais forte para o mercado exterior começou nos anos 70, coincidiu com a minha entrada até no tabaco, mas nós fomos evoluindo e em 93 nós começamos a ser o maior exportador. Isso se deve a alguns fatos principais. A qualidade do nosso produto, naquela época nós entramos no comércio, mas ia exportar mais, nós mudamos nossas variedades, nós mudamos nossas práticas culturais, nós adaptamos a nossa produção àquilo que o mercado externo estava buscando. Então, nós conseguimos produzir essa qualidade que nós exportamos para mais de 100 países, então, naturalmente, há qualidades diferenciadas. Mas nós evoluímos, qualidade é um dos pontos, outra é a integridade do produto, que é tabaco limpo. Livre de impurezas físicas e livre de impurezas químicas. Inclusive, abrindo aqui um parêntese, porque impureza química é aquele advindo, principalmente de uso de agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Tabaco é hoje, no Brasil, segundo um estudo feito por professores da Unicamp, o segundo produto que menos usa agrotóxicos no país, produto agrícola. Só a banana usa menos. Nós usamos 1,01 princípio ativo, princípio gramas de princípio ativo por hectare. Isto realmente é pouco, mas além disso tem todos os cuidados relacionados ao uso de agrotóxicos, armário de defensivos, onde, depósito defensivo, onde ele vai guardar e todas essas recomendações. Mas eu entrei nessa para dizer exatamente, ele é íntegro, ou seja, ele também não tem os resíduos, porque já começa na base da produção. Porque a gente sabe que se no exterior qualquer país chegar alguma coisa e tiver resíduos de agrotóxicos indesejados, é devolvido o produto, né? E aí você vai fazer o que com ele? Então é qualidade, integridade. E o outro fator importante que nós estamos já conversando há pouco, o Brasil está mais adiantado do que qualquer país no mundo nos assuntos relacionados à sustentabilidade da cadeia produtiva. Então, esses três, qualidade, integridade e sustentabilidade da cadeia produtiva, vamos dizer assim, tornar o Brasil o maior exportador, somos responsáveis por mais de 20% das exportações mundiais, portanto, para mais de 100 países, e completamos, no ano passado, 30 anos consecutivos de maior exportador.
Que ótimo. É o que eu falei, né? Às vezes, né, seu Iro, embora a gente fale sobre isso e tudo mais, mas quando a gente trata de agronegócio, a gente está tão ali ligado nas questões da segurança alimentar, das seguranças energéticas, que às vezes a gente, esses números são tão grandes que eles se bastam, mas a gente precisa falar sobre eles, né? Todas essas condições que o senhor está colocando, a gente precisa voltar e revisá-los sempre. Seu Iro, quando a gente pensa no tabaco brasileiro, quem são, assim, os nossos principais concorrentes e como a produção tem evoluído no Brasil, em termos de produtividade, em termos de tecnologia, em termos de busca do produtor por mais tecnificação para garantir melhores resultados no campo, e como isso ajuda nessa consolidação? Como o senhor falou, são 30 anos consecutivos, né, como líderes ali na exportação. Como é que no campo as coisas têm acontecido, né? E o senhor que tem visto essa história com os seus próprios olhos, podendo fazer o seu próprio registro, enquanto produtor também, como é que o senhor tem visto as coisas evoluírem e acontecerem no campo para hoje a gente ter essa posição e já há 30 anos tendo essa posição?
Bom, em relação aos nossos principais concorrentes, na verdade, são alguns países africanos, considerar no fumo estufa, que nós chamamos de tabaco estufa, nós chamamos de Virgínia, o Zimbábue é um dos grandes concorrentes, temos Estados Unidos, mas Estados Unidos, como a produção tem ficado estável nos últimos anos e mais baixa, e é um tabaco bem mais caro, que a gente também tem que ter competitividade no preço, e tem alguns outros países ainda também da Ásia, mas produção menor. Se a gente considerar um tabaco galpão, que eu burlei, aí nós temos Malawi, Moçambique, também na África, que produzem, e um outro país. Mas nós evoluímos gradativamente. Um dos nossos dificultadores para ter uma maior tecnologia já estabelecida no campo é a pequena propriedade. Então, mas quando eu entrei, praticamente não tinha trator, né? Quando comecei a trabalhar, nós fizemos uma pesquisa em 2015, eu quero ver se esse ano eu atualizo ela, mais de 80% dos produtores já tinham tratores, por exemplo, para poder não mais fazer de uma forma mais rústica, mas sim de uma forma mais tecnológica, preparo da lavoura, carregar as coisas de um lado para o outro. Nós evoluímos muito em termos de estufas, de cura e secagem, onde no hoje tem maior, é mais fácil o monitoramento da umidade e da temperatura, facilita o produtor, onde nós ainda temos um gargalo e nós estamos, assim, procurando alternativas, já existem alternativas, mas elas ainda são um pouco caras para a pequena propriedade, é na parte de colheita do produto, que ainda grande parte é feita de forma manual, até diria a maior parte. Já tem alguns produtores que eles mesmos acharam assim, alguma intermediação para poder facilitar isso. E nós estamos, então, tentando evoluir nessa parte de mecanização, na parte de colheita, ou pelo menos facilitação para o produtor. Porque isso é uma época de muita importância, você colher o tabaco no ponto certo e depois curá-lo e secá-lo no ponto certo. Temos estufa, nós estamos bem adiantados, e em todas as outras condições para o produtor, a gente evoluiu em várias coisas e estamos gradativamente avançando naquilo que é possível numa pequena propriedade. A grande diferença entre uma grande e pequena propriedade é que a grande propriedade você hoje pode torná-la tecnológica como um todo e tem cacife para fazê-lo. Uma pequena propriedade você pode fazê-lo, mas, infelizmente, pela área e tudo, ainda o custo é elevado. A gente está trabalhando nesse sentido para exatamente tornar as coisas mais fáceis para o produtor. E uma outra coisa interessante, à medida que nós vamos, por exemplo, levando mais tecnologia para o campo, nós também conseguimos manter os jovens no campo, que a associação rural é imprescindível e importante. Mas se a gente não levar tecnologia, se a gente não levar, por exemplo, internet chegando lá, porque hoje todo mundo quer ter celular, e eu acho que está correto, ele também quer ter acesso. Então, tem algumas coisas aí que no campo, na pequena propriedade, precisam ser melhoradas, e nós estamos ajudando a trabalhar nisso até para a gente poder fixar esse jovem no campo. Nós, inclusive, temos, abrindo um parêntese, nós criamos aí em 2015 uma ONG, que hoje é o OCIP, chamado Instituto Pesqueiro Legal, onde nós fizemos todo ano para 140, 160 filhos de pequenos produtores de tabaco, são 800 horas de um programa de aprendizagem profissional rural focado em gestão e empreendedorismo. Nós não ensinamos para eles como plantar tabaco, não é esse o objetivo. O objetivo é eles conhecerem melhor a propriedade, o objetivo é abrir o horizonte para esses jovens de que, se a sua propriedade for bem administrada, se usar todos os recursos naturais, o produtor muitas vezes não sabe o que tem lá, se ele puder ter mais educação e puder levar mais tecnologia para lá, muitas vezes, em municípios menores, é muito melhor continuar no campo do que vir para as cidades, onde muitas vezes a oportunidade de emprego não é tão boa e muitas vezes é muito mais difícil para continuar vivendo. Então, nós estamos além da parte tecnológica, a gente também está trabalhando muito essa parte aí para a sucessão do meio rural através de oferecer uma grande oportunidade a esses jovens. São normalmente jovens entre 14 e 17 anos, precisam estar na escola. Nós fizemos esse programa no contraturno escolar, eles são contratados, foi um grande ganho, nós tivemos também com o Instituto, eles são contratados por jovens aprendizes. Então, eles recebem meio salário mínimo por mês, é a mesma coisa como se ele fosse um jovem aprendiz na empresa. Só que ele não vai na empresa, ele apenas é contratado, ele faz toda a sua atividade teórica e prática lá onde é conduzido, tem um convênio com escolas no município para fazer isso, e ele, ainda com isso, ele consegue, na verdade, ganhar um dinheiro aprendendo.
Capacitação, né, seu Iro? O que é melhor que isso? Capacitação.
Exatamente, exatamente. Temos que capacitar cada vez, e eu acho que começa pelo jovem. Eu acho que exatamente nós temos que capacitar melhor o jovem, isso para todos os lugares, né? Só para o campo, né? A gente fez isso até às vezes na indústria, faltando hoje capacitação, principalmente assim para... Às vezes tem faculdade, mas não tem algumas atividades que faltam gente capacitar. Mas no campo eu diria que muito mais, né? Até porque as oportunidades para os jovens do campo são muito menores do que as oportunidades para os jovens da cidade.
Iro,
teve um pequeno corte enquanto você estava falando e eu não consegui realmente, começou a falar, daqui a pouco interrompeu e eu não consegui captar exatamente, teve um corte aí
Eu repito para o senhor, sem problema nenhum. Eu digo assim, eu queria entender, seu Iro, e acho que é importante a gente trazer esse tema, e aí é uma pergunta leiga, né? Eu queria entender do senhor se a gente ainda tem, pela indústria e a produção e a indústria, né, o beneficiamento do tabaco, se ainda sofre algum preconceito, e se tem sido papel também do Sinditabaco, da Afubra, de outras instituições de classe, desmistificar algumas informações que possam chegar de forma distorcida ou equivocada à população, ou, claro, desagradar ali algumas vertentes das pesquisas. Como é que fica essa questão quando a gente pensa nesse tema, seu Iro?
Na verdade, nós sofremos muito isso em função do produto final, né?
Sim.
Então, nós temos, assim, muitas vezes temos dificuldade de fazer o que nós estamos fazendo aqui, até agradeço essa oportunidade, para a gente poder mostrar todo esse lado positivo que tem na cadeia produtiva do tabaco. Nós respeitamos as opiniões em relação ao produto final. Esses dias até nós tivemos agora, essa semana passada, na Expo Agro, veio nosso governador aí, o Eduardo Leite, e ele falou sobre isso. Nós temos que diferenciar aquilo que é o produto final com aquilo que tudo que representa de bom a cultura do tabaco. Ele citou, senão nós temos que também começar a pensar, falar de álcool, falar não sei de quê, de outros, açúcar e outros produtos que também podem causar depois danos a quem o consome. E eu tenho defendido muito exatamente que a gente mantenha no Brasil a produção e a exportação, para poder manter os empregos, poder manter a renda, as divisas. 85%, até um pouco mais, entre 85% do nosso produto é exportado. E muitas vezes eu ouvi falar que temos que acabar com essa produção no Brasil. Bom, nós vamos mandar para o exterior toda essa geração de emprego, geração de renda, geração de vida, porque uma coisa é certa: enquanto houver demanda, haverá produção. E nós precisamos manter essa produção no Brasil. Mas nós realmente enfrentamos muitos preconceitos, eu já disse muitos, eu já estou tão habituado já, que já sei que alguém vai falar coisas, e muitas vezes o problema é que falam de modo errôneo, mesmo quando falam da produção, mesmo quando falam depois na geração de empregos, eles são inverdades que são ditas. Muitas vezes falam que nós somos grandes aplicadores, por exemplo, de agrotóxicos. Pô, nós somos a segunda cultura que usa menos no país, só a banana usa menos. Então, que nós desmatamos muito, nós não desmatamos. Mas quando, por causa do preconceito lá do produto final, essas inverdades muitas vezes são ditas e repetidas. E como às vezes nós temos essa dificuldade, realmente, a imprensa divulgar mais as nossas coisas boas, a importância social e econômica, isso vai criando verdades que, na verdade, vieram de inverdades que, por muitas vezes, são ditas.
Eu achei interessante o senhor trazer essa questão do governador Eduardo.
Deu um break aí na...
O senhor me ouve melhor agora?
Agora está ok.
Eu digo, é importante a gente trazer esse reconhecimento do governador Eduardo Leite, né, seu Iro, porque ele já na abertura da Expo Direto, ele já se posicionou em relação ali às questões do agronegócio, se posicionou de forma bastante contundente diante da importância que a produção agropecuária tem para o estado gaúcho, e para a produção de tabaco não é diferente. E ele traz aqui na sua fala, né, quando o senhor fala dessa ocasião da Expo Agro à FUBRA, ele pontua justamente isso, né, que o impacto na vida das pessoas. Então, a gente não simplesmente fala de produzir tabaco e, na sequência, produzir cigarros, né? A gente está falando de uma cultura como outra qualquer. A demanda não vai deixar de existir somente porque, né, uma coisa ou outra serão apontadas. A escolha ainda é um direito do ser humano, e a gente tem que ir ponderando essas análises, né, seu Iro?
Exatamente, eu acho que esta é a questão. Infelizmente, os antitabagistas, que muitos também são anticapitalistas, ainda fica mais difícil a situação, porque algumas das grandes empresas são multinacionais, como em outros negócios também, né? Não é só no tabaco, mas os antitabagistas não olham isso, infelizmente, não ponderam. E nisso o governador realmente tem uma ponderação muito interessante. Primeiro, nós trabalhamos com um produto legal, né? Não fazer nada ilegal. Ao contrário, eu diria que, assim, as empresas de tabaco, a indústria de tabaco, principalmente aquela que está ligada ao centro de tabaco, as formas são feitas, todas as coisas são feitas de forma legal, as empresas pagam impostos, contribuem. A relação com os empregados é a melhor possível. Então, tudo é feito de uma forma legal. E a importância que tem se a gente volta aos municípios, é impressionante. Por exemplo, os prefeitos resolveram criar uma associação dos municípios produtores de tabaco, chamada Tabaco. Os antitabagistas criticam que essa associação defende a cadeia produtiva. Mas a cadeia produtiva de tabaco é que mantém esses municípios. Quer dizer, há uma incoerência, muitas vezes, dentro dessas afirmações, porque não há realmente nenhuma ponderação. E é como diz, né? Eu acho que também as liberdades individuais devem ser respeitadas. Elas não sendo ilegais, não estando também atrapalhando o outro, etc. e tal, isso precisa ser respeitado. Eu acho que nisso aí o governador Eduardo Leite realmente muito feliz de ter dito, agora me disse que foi também, ele foi direto, ele tem tido um discurso muito coerente em relação a isso, e ele sabe, né, que as grandes exportações gaúchas, o que ajuda muito a manter o Rio Grande do Sul, é o agronegócio como um todo, e o tabaco é agro, como eu disse ali no começo.
E a gente está falando, né, de uma cultura, um hábito.
Deu um pequeno break de novo.
Seu Iro, quando a gente fala sobre... Agora sim? O senhor me ouve?
Agora sim.
Eu dizia, falando de algo também que é milenar, né? O uso do tabaco, como isso se difundiu na história da humanidade. É difícil fazer uma completa reversão agora dessa tradição e desses costumes, né?
Sim, tem tantos costumes, né? E vamos lá, né? O uso hoje do produto final para o cigarro já está tão limitado, aqui no Brasil, principalmente, como criaram a Organização Mundial da Saúde, criou a Convenção Quadro, que é o único tratado de saúde que tem na Organização Mundial da Saúde, eles escolheram o vilão de todos o cigarro. Então, há um ataque amplo geral contra nós. Já limitaram tantas coisas, algumas podem ter a lógica, mas não tem lógica realmente que a pessoa adulta, importante dizer isso, as empresas que fazem cigarro defendem que é o adulto que deve decidir se ele quer fazer alguma coisa ou não, como devia ser com outros, como álcool e outras coisas, que na prática não é assim, né? Mas é o adulto decidir aquilo que pode fazer, desde que seja legal que possa fazer. Então, é isso. A gente respeita, não é que a gente não respeita o que diz lá, só que falta essa ponderação que você falou há pouco e entender todo o benefício que vem na cadeia produtiva. Então, esse é o aspecto que a gente tem batalhado, a gente tem aí brigado, né? A gente não é brigado, mas no sentido de defendido, a cultura. E como eu acompanhei todo esse processo aí de crescimento da cadeia produtiva aqui no sul do Brasil, eu me lembro de lugares como eram antes, eu conheci, e como são depois. De municípios como eram antes, como são depois. Então, a gente vê que essa evolução que chegou nesses lugares, a melhora da condição do produtor. O produtor também não tinha nenhuma casa razoável para morar. Começou a plantar tabaco, ele começou a ter uma casa razoável, poder comprar um carro, poder ter televisão, sabe? Começar a ter uma vida mais digna. Então, por isso, eu realmente me sinto muito à vontade para ir defendendo essa cultura, em função de tudo que a gente vê e conhece sobre isso.
Eu sou uma grande entusiasta, seu Iro, da necessidade que a gente tem de... em algum momento, a gente garantir que a produção agropecuária nacional tenha a sua dignidade reconhecida. Todo o produtor brasileiro. É claro, todo produtor que segue as regras, que segue o Código Florestal, que faz aquilo que precisa ser feito, que está ali jogando dentro das regras, das normas, como para qualquer outro profissional. E eu sou uma entusiasta da gente defender o papel que o agronegócio brasileiro tem tido nas últimas décadas de garantir a interiorização das populações nos rincões do Brasil. A gente está falando de cidades que se formaram ao redor de lavouras, né? Ao redor da produção agropecuária, da criação de animais, da plantação de tabaco, da plantação de soja, a mecanização da agricultura brasileira. Nessa última semana eu tive a oportunidade de estar com o Dr. Alisson Paulinelli, e como ele é lúcido ao falar sobre isso, né? Ele evoluiu junto com a agricultura, né? Aquelas mudanças que ele propôs para o campo lá atrás, ele tenho certeza, né? Não à toa que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, mas ele traz muito latente essa necessidade que a gente tem de falar do papel que o agronegócio tem para a história da sociedade brasileira, da sociedade civil do Brasil, de como ela se formou e de como nós temos menos pessoas vivendo sob uma necessidade maior ou sendo ainda, né, num cativeiro de necessidades por conta da produção, seja ela de tabaco, seja ela de maçã, seja ela de soja, milho, trigo, café, sorgo, não importa, né? É dar trabalho, é dar dignidade, é permitir com que aquelas pessoas façam suas escolhas, e se elas escolherem prosperar, ótimo. Se elas derem certo, melhor ainda, né? Então eu sou uma grande entusiasta da gente mostrar, principalmente para as esferas mais distantes do campo, como eu falei para o senhor, a importância que a produção tem de justamente fazer evoluir a nossa sociedade, né?
Sem dúvida. Aliás, o Alisson Paulinelli, eu me lembro quando era mais jovem, ele estava na ativa, né? E eu me lembro que começou todo assim, a importância que teve o Paulinelli. A melhor referência em termos de agronegócio é o Paulinelli, né? Realmente é um trabalho de largada, vamos assim dizer, que depois foi gerando os resultados que nós alcançamos hoje. Mas eu poderia citar exemplos, por exemplo, eu conheci municípios que tinham uma vila no interior, era uma vila, e que depois foi desmembrada do município para formar um novo município. Esse novo município formado lá se formou porque havia produção de tabaco naquela área onde o município foi formado, e ele só existe hoje como município pela produção de tabaco. Tem pequenos municípios que têm aí 80, 90% do seu orçamento, ele sai originário dessa produção de tabaco, e depois, naturalmente, porque isso depois vai gerando outro negócio, vai gerando impostos. Então, senão não existiria. Então, a gente vendo isso, no nosso caso, e principalmente em pequenas propriedades, como muitos desses municípios, eu acompanhei muito isso. Então, a gente vê realmente a importância que o tabaco tem para essas pessoas que vivem no campo, nesses lugares, e para a comunidade como um todo.
Olha, seu Iro, eu quero muito lhe agradecer pela companhia na tarde dessa quarta-feira, agradecer essas informações todas que o senhor está compartilhando com a nossa audiência, com outros produtores de tabaco que provavelmente estão nos acompanhando agora. A gente tem mais de 800 pessoas nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br, o que para mim é muito gratificante, porque a gente precisa trazer essas potências do agro à luz das informações, viu, seu Iro? Fiquei muito contente do senhor e do Sindicato de Tabaco aceitarem o nosso convite para a gente estar aqui e continuar disseminando essas informações e desmistificando tantas outras, que é importantíssimo da gente continuar nessa luta no agronegócio, né? Firmando as verdades quantas vezes forem necessárias. Então, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Fiquei muito feliz de ter lhe conhecido, ter entendido um pouco da sua história, da história da produção de tabaco no Brasil, e tenho certeza que essa pauta vai estar cada vez mais presente aqui no Notícias Agrícolas.
Agradeço, Carla, aí a oportunidade, né? Sempre surge oportunidade, se a gente puder realmente difundir mais a nossa cultura, a cadeia produtiva como um todo, geração de empregos, divisas e renda, tudo isso aí que eu falei, para nós sempre é uma grande satisfação, a gente sempre está disponível, e eu gostaria de agora no final, dizer que eu disse no começo, além de agradecer a oportunidade, dizer que tabaco é agro.
É exatamente isso, tabaco é agro. Seu Iro, olha, desejo uma excelente semana para o senhor, desejo bom trabalho e mais sucesso e prosperidade ainda para a produção de tabaco do Brasil, que a gente continue fazendo tão bem a essas famílias, garantindo emprego e dignidade, né? Obrigada mais uma vez, seu Iro.
Muito obrigado.
Pois é, senhoras e senhores, eu sempre trago aqui no Conversa de Cerca, né? É bom a gente ouvir de quem sabe mais que a gente, né? Eu sempre falo sobre isso, para saber E eu tava aqui, né, planejando ali as pautas do Conversa de Cerca e tudo mais, falei, e eu recebo muitos releases e muitas informações do Sim de Tabaco, e eu digo, a gente precisa falar mais sobre isso, né? E aí quando você vai checar os números do setor, eles são impressionantes. O Brasil é o maior exportador mundial deste produto. Então a gente precisa continuar lembrando da importância disso para pessoas, né? Para a comunidade, para a cidade, para municípios e para estados inteiros. A produção de tabaco ela está concentrada no Brasil, ali nos três estados da região sul. Como a gente falou, são mais de 500 municípios, mais de 130 mil produtores integrados. E esta integração da produção, inclusive, é uma das peças-chave da produção, garantindo essa pujança toda, né? Esse sistema integrado e também o tabaco limpo, que é um programa do Sim de Tabaco para garantir que vá para fora e também para atender a nossa demanda interna, naturalmente, um produto sem, né, impurezas físicas e químicas. Então, assim, temos muitos diferenciais e isso é o que marca a produção de tabaco e a produção brasileira de uma forma geral. Mais do que isso, quero reforçar aqui o que disse o seu Iro Schink, quando ele trata da questão dos pequenos produtores. A maior parte dos produtores de tabaco são pequenos produtores. E eles estão e são parte importante do agronegócio brasileiro. Né? A gente vai ver ainda muitas ideologias políticas tentando fazer essa segregação de pequenos e pequenos produtores, agricultores familiares do agronegócio. Não, o agronegócio é o setor. Ali embaixo deste grande guarda-chuva tem inúmeros setores, né? Tem inúmeras diferenças. As diferenças é que vão complementar e fazer com que o agronegócio seja gigante, como é no Brasil. Também composto por pequenos agricultores, agricultores familiares, que são, sim, parte do agronegócio brasileiro. Vamos agregar mais e segregar menos, senhoras e senhores. A gente se vê na quarta-feira que vem, mas até lá você pode conferir todos os episódios do Conversa de Cerca Podcast pelas plataformas de áudio todas, estamos em todas elas, pelo nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. E ali tem uma playlist só para o Conversa de Cerca ou no noticiasagricolas.com.br, onde tem também ali na nossa página de podcasts todos os episódios do Conversa de Cerca organizados para você assistir e ouvir o que preferir, o que você perdeu. Quarta-feira que vem a gente está junto de novo aqui a partir das 3 horas, horário de Brasília. Eu espero você. Boa semana. Até mais.